Pronto, acho que não. Ok, não existem cópias para cada deputado, existem apenas 15. Nós pedimos, pronto, que cada grupo parlamentar fique com uma e, se for necessário, depois pediremos para fazer mais cópias. Bom, estamos todas e todos a postos, seguindo a metodologia que temos seguido até agora. A presença da Associação Nacional dos Estudantes de Medicina foi requerida pelo PSD, pelo que daríamos primeira palavra ao grupo do PSD para uma intervenção de 5 minutos, depois passaríamos à Associação Nacional dos Estudantes de Medicina, que tem uma pequena apresentação, e depois novamente aos grupos parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Presidente da Associação Nacional de Estudantes de Medicina, demais membros, em primeiro lugar, saudar a ANEM pela vinda a esta comissão, mais uma vez, e salutar, aliás, que ao longo de vários anos a ANEM tem sido sempre um baluarte na qualidade e na excelência com que luta pela qualidade formativa e pelo planeamento da formação médica em Portugal, e, portanto, julgamos nós que, num debate desta natureza, e que em que os maiores visados são naturalmente os estudantes de medicina e os jovens que estudam medicina, faria todo sentido para nós, grupo parlamentar do PSD, que a Associação Nacional de Estudantes de Medicina tivesse aqui a oportunidade de explanar aquilo que defende para a formação médica. E, portanto, eu se calhar começaria esta minha intervenção de uma forma bastante pragmática. No entender da Associação Nacional de Estudantes de Medicina, existem vagas a menos no que diz respeito ao acesso à especialidade, ou existe, ao contrário, vagas a mais para a entrada de curso de medicina em Portugal? Ou seja, traduzindo numa questão ainda mais prática, entende a ANEM que existem já médicos suficientes no nosso país e que aqueles que previsivelmente vão concluir a sua formação dentro dos próximos anos são necessários para suprir as necessidades do SNS? Ou entende a Associação Nacional de Estudantes de Medicina de que devam ser aumentadas ad infinito o número de vagas para a especialidade médica, no sentido de suprir as necessidades e as carências de um aumento consecutivo no número de vagas de estudantes para a licenciatura, para o ciclo de estudos em medicina? Uma segunda questão tem que ver com o seguinte: qual é que é a visão da ANEM, ou como contextualiza a ANEM o número de vagas existentes para demais licenciados que concorrem numa segunda fase da sua vida académica ao curso de medicina? E, para terminar, no que diz respeito também à imposição ou não de números clausos, e face às sucessivas recomendações neste sentido de várias entidades, como vê a ANEM esta problemática? Qual entende ser a ANEM a principal barreira à sua implementação, e que soluções é que poderá apontar no sentido de melhorias no sistema? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaria então a palavra ao Sr. Presidente da ANEM, Alberto Silva, para uma apresentação inicial.
Antes de mais, muito bom dia. Agradecer desde já à Comissão da Saúde a oportunidade dada à Associação Nacional de Estudantes de Medicina. Cumprimentar, na pessoa do Sr. Deputado Mendes Ferreira, o Presidente da Comissão de Saúde, e os demais deputados que constituem esta comissão. E um agradecimento também à oportunidade garantida pelo Grupo Parlamentar do PSD para que a Associação Nacional de Estudantes de Medicina possa então ser ouvida nesta comissão. De facto, parece-nos que, e foi bastante pertinente a audiência junto à SSS que acabámos de assistir, porque houve um conjunto de questões que puderam ser clarificadas quanto ao processo e que nós, enquanto Associação Nacional de Estudantes de Medicina, também não podemos deixar de refletir sobre elas. E começamos desde já por questões que foram levantadas, nomeadamente os erros que foram apresentados nas várias listas de candidatos que foram publicadas no site da SSS. O facto de que o mapa final de vagas disponibilizado foi disponibilizado depois do concurso se ter iniciado, e assim também um calendário que não permite uma escolha consciente. É certo que, de acordo com a portaria que acabou por regular este processo de escolha de vagas, define até um período de 10 dias, Parece-nos também que não é de bom tom ou de boa fé recorrer a esta possibilidade legislativa para não dar tempo suficiente aos candidatos para poderem fazer uma escolha atempada. Até porque, e o Dr. Rui Ivo referiu a participação de Portugal através da ACSS na Joint Action on Health Workforce da Comissão Europeia, na qual a ANEM, através de representações internacionais, teve também a oportunidade de participar e que aponta, numa das suas conclusões de boas práticas, de que a má escolha ou uma escolha imprudente da especialidade médica acaba por ser um fator de desistência no futuro e, sendo um fator de desistência, acaba por prejudicar aquela que é a afluência de médicos para o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, não nos parece que este seja, de facto, algo que tivesse promovido o bem-estar do nosso sistema nacional, do nosso Serviço Nacional de Saúde. Por fim, lembrar também aos senhores deputados de que a ANEM teve a oportunidade de enviar uma carta aberta à ACSS exigindo o adiamento do início do concurso, até que de facto se corrigissem e tivéssemos todas as condições necessárias para que o concurso decorresse normalmente. Nesse mesmo dia, no dia em que o concurso abriu, tivemos a oportunidade de falar com o Dr. Rui Ivo, a quem nós perguntámos diretamente, tal como foi perguntado muito claramente aqui hoje, quais é que foram os motivos que não levaram ao adiamento, e de facto não houve nenhum motivo lógico apresentado. E não há lógico, porque isso parece-nos que de facto é a única possibilidade, é que não há de facto nenhum motivo. E também, quando nós falamos de entidades representativas ou daquilo que os candidatos sentem ou deixam de sentir, parece-nos que aqui a opinião das entidades legalmente responsáveis pela sua representação são aquelas que deverão ter a opinião e não, nesse caso, a ACSS. Mas a ANEM está aqui, tal como foi dito, para refletirmos em conjunto sobre um problema que não começou agora em 2015. Este é, de facto, um problema que começou em 2008. E começou em 2008 porque foi exatamente neste ano em que os colegas ingressaram no seu curso de medicina. Ingressaram no seu curso de medicina com a expectativa de poder ter uma especialidade médica, porque sabem, e tal como é apontado, nomeadamente por diretrizes europeias, que a formação médica conclui-se devidamente para que os médicos possam dar uma boa saúde à população com a conclusão de uma formação específica, ou seja, a obtenção de uma especialidade médica. E é nessa expectativa que todos nós entramos no curso e é nessa expectativa que nós saímos do curso, com a expectativa de ter uma especialidade médica. E isso não aconteceu. Mais de 100 médicos este ano ficaram sem especialidade e isto é um ataque à qualidade do Serviço Nacional de Saúde. E é um ataque porque foi um ataque à qualidade da formação. E é isso sobre isso que esta comissão tem de refletir, que é sobre o processo de formação médica em Portugal. E posso desde já fazer uma nota, porque foi também referida aqui hoje de manhã, acerca das notas obtidas pelos candidatos. Posso-vos desde já dizer que se todos tivessem tido a classificação máxima nesta prova, na mesma este número de médicos tinha ficado sem uma vaga. Portanto, nós não podemos aqui recorrer a próteses argumentativas que condicionem aqui o entendimento desta problemática. À parte de outras discussões que possam ou não ser a favor ou não da introdução de uma nota mínima. Portanto, contextualizando isto então no processo de formação médica que começa com a formação universitária. Nos últimos 20 anos, Portugal observou um aumento de 400% do número de estudantes de medicina no país, sendo que, de momento, entram por ano cerca de 1.900 colegas e, em 2001, já esta discussão, que tem um padrão cíclico, diga-se desde já, houve um grupo de missão que foi constituído pelo Governo e que foi encabeçado pelo professor Alberto Amaral, atual Presidente da Agência de Acreditação e Avaliação do Ensino Superior, em que, tendo em conta as necessidades previsionais do país para médicos e tendo em conta as capacidades formativas em medicina no país, definiu no valor de 1.175 o número de recém-graduados que deveriam concluir o curso em Portugal. E se nós formos contextualizar, então, Portugal no resto da OCDE, de acordo com o gráfico que está exposto, podemos claramente evidenciar que Portugal teve o maior aumento na OCDE do número de graduados em medicina. E isto reflete um investimento que houve por parte das diferentes legislaturas em providenciar o serviço, aliás, providenciar o Sistema Nacional de Saúde do número de profissionais suficientes. Porque, como iremos ver mais à frente, iremos perceber quais são as diferenças entre o sistema e o SNS. Portanto, impõe-se uma questão que a nós nos parece óbvia, que é quantidade ou qualidade. É uma opção que nós temos de fazer e a ANEM tem trabalhado imenso neste sentido e teve a oportunidade de fazer um estudo que avaliou as condições pedagógicas nas escolas médicas. E evidenciou que, em média, nas escolas médicas, há 7,5 estudantes de medicina por tutor. Ora, portanto, vamos-nos todos agora colocar no papel de doentes, que todos já fomos, infelizmente, algum momento na nossa vida, e imaginar-nos chegar a um consultório em que existem mais de 10 batas brancas à nossa frente. Penso que isto não é bom para o doente, isto não é bom para a formação médica e, portanto, esta é a realidade que existe no nosso país. Sendo que, em algumas escolas, este número ascende aos 18,5 estudantes por tutor. E penso que isto deve ser um número alarmante se nos preocuparmos, de facto, com a formação médica em Portugal. E isto, naturalmente, que se traduz com satisfação estudantil. Estudantes que estudam em escolas médicas com um elevado número de ingressos estão com uma menor satisfação comparativamente àqueles que estudam em escolas médicas que têm um menor número de ingressos. E, agora fazendo a contextualização jurídica, de acordo com o regime jurídico das instituições do ensino superior, que diz claramente que as limitações quantitativas de vagas no ensino superior devem ter em conta a Política Nacional de Formação de Recursos Humanos e as orientações do Ministro da Tutela. Ora, portanto, convém relembrar que em 2011 foi constituído o Grupo de Trabalho de Revisão do Regime de Internato Médico, sendo que, decorrentes das conclusões deste Grupo de Trabalho, em 2012, foi emitido um despacho interministerial do Ministério da Saúde para o Ministério do Ensino e da Ciência, em que havia um aconselhamento de redução de um terço do número de clausos. Ora, não foi dado qualquer tipo de seguimento a este despacho, não foi dado qualquer tipo de seguimento a estas conclusões relativas ao número de clausos deste grupo de trabalho, quando foi dado seguimento a todo o resto, que se traduziu pela aprovação do decreto-lei que reveu agora, com a aprovação a 21 de maio, do regime jurídico do internato médico. Portanto, concordando ou não a ANEM com alguns dos pontos que foram aprovados neste regime jurídico, parece-nos estranho que não tenha sido feita por parte do Governo uma tentativa de compreensão global das conclusões deste grupo de trabalho, que trabalhou efetivamente para perceber de que forma é que podíamos optimizar ou não o sistema formativo tendo em conta as necessidades do país. E existe uma entidade internacional que é a World Federation of Medical Education que diz claramente que o número de clausos deverá ser adequado às condições pedagógicas e que endereçou uma carta à ANEM suportando isso mesmo e suportando a necessidade de fazer esta alerta junto do Governo. Recordar também que em 2013 foi aprovado na Assembleia da República um projeto de resolução que aconselhou a extinção do concurso especial para licenciados em medicina, porque, como iremos ver mais à frente, este é um ponto particular no ensino superior em Portugal. Além disso, a Fundação Carlos de Gulbenkian organizou um relatório, um futuro para a Saúde, que foi, aliás, citado várias vezes na implementação de várias políticas de saúde em Portugal, como sendo uma fonte de realmente de elevada qualidade, em que diz que um planeamento da formação a nível da licenciatura, sobretudo em relação a números clausos, que é unilateralmente fixado pelo Ministério da Educação. E, por fim, novamente, o Grupo de Trabalho de Revisão do Regime do Internato Médico, que disse que o número de estudantes de medicina deve ser reduzido num terço. Portanto, parece-nos claro que a formação médica é um problema transversal e que tem origem na falta de planeamento integrado da formação médica, que deve ser contextualizado tanto na área da saúde como na área da educação. E, portanto, como soluções a longo prazo, e como eu referi, este foi um problema que começou em 2008 e não em 2015, a ANEM está neste momento a preparar uma proposta que irá endereçar aos dois ministérios, tanto da Saúde como da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, com dois pontos. Um deles, que haja uma redução fracionada de números clausos a 3% ao ano em 5 anos e, por outro lado, que haja a extinção do concurso de acesso ao curso de medicina por licenciados. Além disso, existem, naturalmente, soluções a curto prazo que a ANEM também aconselha a que sejam procuradas, nomeadamente por parte da CSS, a que haja de facto um investimento no SNS, através da contratação de mais profissionais de saúde, que poderá eventualmente levar, de acordo com os parâmetros de idoneidade definidos pela Ordem dos Médicos, poderá levar ao aumento de algumas vagas de formação específica, a recuperação de serviços, porque recordemos que o ano anterior houve de facto uma reorganização de vários serviços hospitalares que depois tiveram impacto nas próprias condições formativas desses serviços e depois ter uma estruturação hospitalar que tenha em conta a formação, porque lembremos-nos que dos cerca de 25 mil médicos que temos no SNS, 8 mil são médicos internos. Portanto, 8 mil sendo médicos internos, tem de ser criada uma organização que tenha em conta a proporcionar este tipo de condições. Por fim, parece-nos também que é relevante, já tivemos a oportunidade de endereçar esta mensagem à Ordem dos Médicos, que a revisão por parte dos colégios de especialidades, currículos formativos de formação específica, será importante não só para atualizar as condições de formação face aos avanços científicos das diferentes especialidades médicas, como também encontrar aqui pontualmente algumas idoneidades que poderão não ter sido atribuídas por constrições desses mesmos currículos formativos. Agora, tenho a certeza que nas vossas mentes haverá algumas reservas perante as soluções que a ANEM acabou de apresentar e penso que a primeira será a de que existem falta de médicos em Portugal. E acho que é importante aqui então refletir sobre o que é o sistema e o que é o Serviço Nacional de Saúde, porque são coisas bastante distintas. Em Portugal nós temos cerca de 45 mil médicos, no SNS temos cerca de 25 mil médicos, dos quais cerca de 8 mil são médicos internos. Portanto, e há pouco foi dito que é preciso fixar médicos em diferentes especialidades, que é preciso, de facto, dotar o Serviço Nacional de Saúde que precisa, o que é preciso é fixar os médicos de saúde no SNS. Porque à custa da não fixação, não só a formação, neste caso, está a ser colocada em questão, como também os doentes sentem que há uma falta de médicos e isso também é inaceitável para o nosso Serviço Nacional de Saúde. Segundo, que o ensino médico é um privilégio, pelo que deve continuar a aumentar o seu número de vagas. Eu queria mesmo convidar os senhores deputados a olharem para o diagrama que está exposto, porque, de facto, nos últimos 20 anos, o número de escolares em medicina aumentou 297%, quando, comparativamente ao restante ensino superior, houve apenas um aumento de 25%. É de louvar o aumento que houve no ensino superior no que respeita aos estudantes de medicina, mas parece-nos que as nossas condições pedagógicas estão a ser colocadas em causa ao nível pré-graduado e isto está a condicionar a jusante ao nível da formação especializada uma dificuldade na aquisição de competências necessárias para que os médicos possam exercer medicina de acordo com aquilo que a população precisa e também de que isto é contextualizado por vezes num discurso, arriscar-me a dizer, demagógico, em que se justifica a não tomada de posição nesta questão por não ser uma discussão favorável no contexto social e populacional. Gostaríamos de agradecer novamente a presença da ANEM aqui e disponibilizarmos desde já qualquer questão que possam colocar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente da ANEM. Passaria então a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, será o Sr. Deputado António Salles, não é?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também ao Dr. Alberto, ao estudante Alberto Silva, representante da ANEM. Deixe-me começar por lhe dizer que nós pensamos que, de facto, vocês são intervenientes privilegiados neste processo. São um dos fulcros do processo, por razões óbvias, e, portanto, deixo-me manifestar-lhe o carinho especial que esta Comissão tem pelas vossas expectativas e, se calhar, também foi um dos motivos que nos levou também, e com certeza neste caso ao PSD, a pedir a audição do ANEM. Eu gostaria de lhe colocar, até porque verifiquei que de facto, pôs muita ênfase na questão do aumento substancial do número de estudantes de medicina, creio que falou em 1.900 por ano, portanto são quase 2.000 estudantes de medicina por ano. E isto de alguma forma coloca em causa também, ou essencialmente repercute-se na qualidade da formação pré-graduada. Por conseguinte, queria ouvi-lo nesta questão da formação pré-graduada. E também já agora, e atalho de foice, e na sequência desta questão, o que pensa da diretiva ou da possibilidade da eliminação do ano comum em 2018, conforme consta. Para além disso, a formação pré-graduada em Portugal, correndo riscos, deixa de ser uma boa formação pré-graduada. E, portanto, se acha que, neste momento, esta formação pré-graduada é a que se exige, é a que corresponde às necessidades, ou se há necessidade de alguma reforma curricular ao nível da reforma, ao nível da formação pré-graduada. Gostava também de lhe fazer uma pergunta, porque tem nos últimos anos uma grande percentagem de médicos que têm emigrado para fazer a sua especialidade fora do país. Se tem alguma ideia da percentagem de médicos que têm emigrado para fora do país para fazer a sua especialidade. E por último, porque acho que é essencial planificar-se. Gostava de perceber se a ANEM tem algum estudo que lhe permita avaliar a correlação entre os números clausos e, de facto, as necessidades efetivas do país, porque penso que é, de facto, ao nível da planificação que estará o futuro da formação médica em Portugal. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Presidente da ANEM para uma resposta.
Antes de mais, muito obrigado pelas questões, que demonstram uma postura crítica perante esta discussão, e acho que é mesmo isso que é preciso. E começando então pela questão da formação médica pré-graduada. De facto, e como eu expus, os nossos colegas sentem que, dado o elevado número de estudantes que existem nas escolas médicas, a qualidade da formação pré-graduada está a ser colocada em causa, particularmente nos anos clínicos. E isto evidencia simplesmente pelo facto que nós não temos a possibilidade de executar um exame físico sempre que nós vamos às enfermarias, não temos a possibilidade de, muitas vezes, sequer entrar num bloco cirúrgico quando estamos a fazer a nossa rotação de cirurgia geral. Isto acontece em algumas escolas médicas e isso preocupa-nos e revela que, com o atual número de estudantes, de facto, a qualidade da formação está a ser limitada. E é aqui importante também fazer uma nota de que as escolas médicas estão cientes deste problema. As escolas médicas, de facto, gostariam de ver reduzidos os seus números clausos, mas também há aqui uma limitação do ponto de vista da educação em que algumas escolas médicas receiam que o seu corpo docente possa vir a ser cortado caso o seu número de estudantes seja reduzido, tendo em conta que, de momento, o financiamento do ensino superior depende também do número de estudantes de medicina e, portanto, isso é uma questão relevante. E colocou uma questão bastante pertinente, que é a manutenção ou não do ano comum. E acho que nos parece óbvio como é que nós queremos que estudantes que nem sequer entram num bloco cirúrgico possam ir diretamente para uma especialidade sem passarem por um ano em que têm essa oportunidade. Quer dizer, isso a nós parece evidente e ainda bem que no decreto-lei foi criado um grupo de trabalho que vai, de facto, perceber a realidade dos sextos anos médicos, porque é exatamente esta a realidade. E tendo por base isto, parece-nos que vai ser muito difícil ou complicado extinguir o ano comum. Contextualizando também que em 2004, quando houve a extinção do segundo ano do internato geral para se perceber apenas a um ano de formação, isto aconteceu porque se garantia que todos os colegas iriam entrar numa especialidade médica. E isso é algo que se está a colocar em questão a partir deste processo de escolha de vagas. Depois, as escolas médicas, e respondendo à sua questão relativamente às formas nos currículos pré-graduados, têm-se adaptado o máximo possível às condições, tendo, no entanto, sempre limitações, nomeadamente, por exemplo, através da expansão dos hospitais afiliados às escolas médicas, ou então mesmo através de tentativas de simulações, etc. Nós gostávamos também de refletir que, neste momento, a ANEM está a avaliar o investimento nas afiliações para perceber, por exemplo, os custos que isto acarreta para os estudantes de medicina para se poderem deslocar, que às vezes implica deslocações de mais de 100 km por dia, para um lado, e 100 km para o outro, e isso é bastante incomportável para muitos colegas. E, por outro lado, também perceber de que forma é que se garante a qualidade nessas afiliações, porque, de acordo com os melhores parâmetros do ponto de vista de educação médica, é necessário dotar os tutores do hospital de formações, de incentivos, etc., e isso acaba por se dificultar a partir do momento em que há uma absoluta descentralização em torno da escola médica. E, por fim, colocou uma questão relativa à relação que há, ou um estudo que relaciona números clausos com as necessidades previsionais do país. Esse estudo existe, foi um estudo realizado pela Universidade de Coimbra em 2013, um estudo que reflete sobre as necessidades previsionais do país e que aponta que, em 2025, com o atual número de estudantes de medicina que existem nas escolas médicas, irá já haver um grande excedente de médicos no país, sendo que esse excedente ronda cerca de 5 mil ou 6 mil médicos. Portanto, e uma das conclusões desse próprio estudo era que fosse feita uma redução também de números clausos para adequar isso, para adequar a formação às necessidades do país. Relevar também o facto que o Dr. Rio referiu que há especialidades médicas que têm maiores necessidades do que outras. É um facto, mas aqui também é um facto importante avaliarmos isto no contexto da organização do sistema e vermos que, por exemplo, há uma grande carência de anestesiologistas no país, mas de facto essa carência deve-se, não porque eles não existem no país, mas queremos reforçar, eles acabam por estar mais fixados no setor privado do que no setor público. Pronto, e penso que respondi às suas questões.
Obrigado, Sr. Presidente.
Desculpe. Sim. A questão da imigração. Ok, obrigado, Diogo. Os dados que nós temos é que no ano passado cerca de 300 médicos imigraram do país e também fazer aqui uma nota, estes 300 médicos constituíram uma viagem de cerca de 600 milhões de euros investidos na formação destes médicos deste país.
Agora sim, obrigado. Passaria a palavra ao CDS-PP, a Sra. Deputada Isabel Galriça Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria muito rapidamente cumprimentar o Sr. Presidente da ANEM e nele os cerca de 12 mil estudantes de medicina que existem em Portugal. Não posso, com muita humildade, dissociar-me da minha condição de docente do pré e do pós-graduado em medicina, com muito orgulho. Considero, de facto, que continua a ser uma missão que vale a pena, mas não pode, de maneira nenhuma, ser uma missão desvalorizada, a começar pelos próprios docentes que têm que se comprometer com este seu papel. Eu gostava aqui de lembrar, e até porque sei que está ligado a outras organizações europeias e conhecerá bem a realidade europeia no âmbito da situação dos médicos, que de alguma forma a situação dos médicos em Portugal é única no que concerne à garantia de emprego e, portanto, não há outras profissões que até agora tivessem essa garantia de emprego. Aliás, a maioria dos países na Europa não oferece garantia de emprego aos médicos que forma. E como falou, e bem, da demagogia, é importante que nós sigamos por caminhos de retidão e transparência para efetivamente dizer que esta situação existe em Portugal, não quer dizer que seja o paradigma em toda a Europa. Relevou a importância do pré-graduado e bem, e sobre determinadas condições de ensino, chamando a atenção, como aliás eu já tinha dito na anterior intervenção, que o problema não começou agora e que se houve esforço no aumento do número de vagas, se houve esforço em relação às questões de formação, aconteceram seguramente, como aliás ficou patente, nos últimos 4 anos, o que não é igual a dizer que está tudo bem, a dizer que não houve problemas e, portanto, efetivamente, há coisas a melhorar no pré e no pós-graduado, que era onde eu me queria concentrar. Nomeadamente, chamando a atenção para que efetivamente no serviço e no Sistema Nacional de Saúde, e não creio que vá defender para os médicos a suspensão do direito à livre escolha de onde querem trabalhar, portanto poderão optar livremente onde é que querem trabalhar, no Serviço Nacional de Saúde ou fora do Serviço Nacional de Saúde, de qualquer forma o que me parece é que tem que haver uma adequação do ensino pós-graduado às questões das principais necessidades em saúde, nomeadamente, e volto a insistir, naquilo que tem que ver com o apoio aos idosos, porque nós estamos com taxas de envelhecimento, de facto, relevantes, o apoio às pessoas com doença crónica, que são os principais utilizadores do Serviço Nacional de Saúde, são também aqueles com quem mais temos despesas de saúde e mais significativas, e, portanto, gostava de o ouvir relativamente às questões da exigência que colocou aí bem relativamente ao pré-graduado, mas de que forma modificar algumas dessas questões para o ensino pós-graduado dos médicos, nomeadamente quanto a critérios de idoneidade, critérios de qualidade, de que forma é que no pós-graduado, ainda que eu saiba que a sua área é dos estudantes de medicina, mas obviamente na projeção daquilo que irão fazer, como é que, digamos, encara estas questões relativas ao pós-graduado. E por último, uma vez que na sua apresentação fala da abolição do concurso para a entrada na especialidade e, portanto, sendo nós acérrimos defensores, e penso que os médicos também o devem ser, das questões em torno do mérito, da qualidade e da definição de critérios claros para se ter acesso a determinado tipo de lugares, então que nos especificasse que processo defendem com mais clareza para o acesso à entrada na especialidade. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Para responder, o Sr. Presidente Ana.
Sra. Deputada, obrigada pelas questões colocadas. De facto, e também tendo em conta que a questão de qual é que é o panorama europeu no que respeita a este tipo de questões, felizmente tive a oportunidade de contactar com a realidade europeia mais de perto. E posso dizer, por exemplo, que em Espanha o análogo ao Conselho de Escolas Médicas Espanholas emitiu há cerca de um ou dois meses um pedido também ao Governo para que fosse reduzido o número de escolados, porque eles de facto estão com problemas do ponto de vista da formação muito semelhantes aos nossos. Aliás, aquilo que se vive em Espanha é semelhante àquilo que Portugal está a viver agora, só que uns anos mais à frente, portanto penso que pode ser até um bom caso de estudo para os problemas que afetam a formação cá em Portugal. Em Itália, por exemplo, há uns anos atrás, aprovou-se a possibilidade de existência de médicos indiferenciados, e eu vou continuar a chamar-lhes médicos indiferenciados porque eu acredito que eles não têm a formação suficiente para serem médicos na sua máxima plenitude. E desde o momento em que se permitiu a criação de médicos indiferenciados em Itália, neste momento cerca de 40% dos recém-graduados em medicina em Itália não têm acesso a uma formação específica, e isto é grave. Ou então, por exemplo, um exemplo oposto, que é o do Reino Unido, em que, de facto, há cerca de 2 ou 3 anos atrás, começaram a fazer uma redução fracionada do número de escolados. Portanto, este é um problema que é evidenciado a nível europeu, e mesmo em diferentes estruturas em que isto se discute, e mesmo falando com colegas de estudantes de medicina de outros países, todos eles apontam as grandes dificuldades que têm no ingresso na especialidade médica. Nós temos a oportunidade de falar acerca do nosso processo e reconhecem que de facto temos qualidade no nosso processo, mas percebem que nós estamos preocupados porque sabem que se nós não continuarmos a defender aquilo que existe em Portugal, iremos acabar como eles. E, portanto, é também por termos este tipo de contacto que lutamos tão acerramente por estas questões. Depois, é preciso também clarificar que isto não é... A ANEM não defende que todos os médicos devem ter emprego. A ANEM defende que todos os médicos devem ter direito a completar a sua formação, e isso passa necessariamente pelo ingresso na formação específica. Portanto, e quando falamos das questões de privado ou público, nós não estamos aqui nem de longe nem de perto a querer entrar na liberdade de escolha pessoal daqueles que são os destinos profissionais dos colegas, mas sim numa justificação de algo que está a colocar em causa a formação médica, que é a distribuição médica em Portugal assimétrica em vários pontos, e essa é uma delas e que tem de ser apontada. Depois, como modificações no ensino pós-graduado, eu e a ANEM não se entende com competência suficiente para falar sobre isso, e digo desde já que este é um ponto muito importante, porque quando falamos de educação médica, estamos a falar de uma área científica, uma área em que há de facto imensos relatórios, imensos estudos feitos, e que devem ser seguidos não só a nível pré-graduado, como também a nível pós-graduado, e que devem ser tidos em conta nas políticas que são adotadas. E, por exemplo, quando nós referimos como uma das sugestões de solução fazer a revisão dos currículos dos programas formativos das especialidades, esse é um dos pontos que nos parece normal fazer, porque é normal que haja avanço, é normal que as coisas tenham de alterar, e portanto fazer isso acaba por ser até uma obrigação natural da ordem dos médicos, o que se prende naturalmente com uma melhoria da formação, mas tem de ser contextualizada também nas outras limitações, nomeadamente as limitações dos próprios serviços. Ou, por exemplo, apesar da ANEM não ter uma posição nessa questão, é algo que é bastante referido pelos colegas médicos internos, as horas de urgência que eles têm de despender e que podem entrar ou não em colisão com a sua formação, mas acredito que depois o CNMI irá ter mais competência para versar sobre esta questão. E, por fim, eu penso que a Sra. Deputada, ou eu expressei-me mal, quando nós referimos a extinção do concurso ao acesso ao curso de medicina por licenciados, não era a extinção do concurso na formação específica. Portanto, também só para clarificar a sala, caso esta questão tenha surgido noutros senhores deputados, medicina é o único curso no país em que há uma obrigação de que, além do número de escolados definido, há um acréscimo de 15% em todas as escolas médicas para acesso ao curso por detentores de uma licenciatura prévia. Isto foi inserido na altura porque se entendia que havia uma falta de médicos em Portugal e que era necessário aumentar a sua velocidade de formação, e, portanto, esta medida foi adotada. Foi adotada, e agora temos também de contextualizar de que existe uma escola médica em Portugal unicamente dedicada à formação de licenciados, que é a Escola Médica da Universidade do Algarve. Portanto, tendo em conta esta desintegração da formação médica entre as universidades e entre as especialidades, e que, na nossa opinião, não há uma necessidade tão elevada de injeção de médicos à saída das universidades, mas sim que este é um problema montante da organização do sistema, estar a colocar em questão a qualidade da formação médica por um ponto muito específico que é este dos licenciados também não nos parece justificada. Não sei se esclareci todas as questões,
Sra. Deputada. Dá-me só um minuto. Eu queria só dar uma justificação, porque a audição está muito atrasada e, por motivos que entenderão, eu tenho mesmo que me ausentar e peço desculpa de não poder continuar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora para uma intervenção pelo Partido Comunista Português, o Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, queria começar por, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, saudar o Sr. Presidente da ANEM e os corpos dirigentes, dizer que o Grupo Parlamentar do PCP acompanhou esta audição, a aprovação desta audição, aliás foi aprovada por unanimidade, que surge na sequência de outras audições propostas sobre esta matéria. Nós registamos e valorizamos aquilo que são as vossas preocupações já aqui apresentadas, ficam registadas e serão tidas em conta naquilo que é a nossa intervenção. Não acompanhamos algumas das propostas que apresentaram, mas outras subscrevemos na íntegra, nomeadamente aquelas que dizem respeito à valorização do Serviço Nacional de Saúde e às preocupações em torno do Serviço Nacional de Saúde. Eu, antes de colocar questões muito específicas, gostava de dizer que era importante lembrar, quando estamos a discutir isto, que em Portugal já houve períodos em que havia médicos indiferenciados, médicos não especializados, e também a especialização dos médicos, o acesso de todos os médicos à especialização foi parte da construção do Serviço Nacional de Saúde e da construção dos indicadores de saúde que o nosso país atingiu e de que tanto nos orgulhámos durante tanto tempo. E por isso, dar passos atrás em matéria de formação dos médicos também é dar passos atrás em todos estes processos. Depois gostava de dizer que nós não desligamos isto daquilo que foi um conjunto de opções políticas do anterior governo PSD-CDS. É verdade que alguns problemas não começaram aí, mas que se intensificaram também aí, com a saída de profissionais, de muitos profissionais, que tinham as condições de fazer a formação e de acompanhar a formação, a saída precoce, diga-se. Muitos deles saíram de forma precoce. E depois o processo de encerramento, fusão e até desclassificação de serviços também teve implicações nesta matéria, desvalorizando os serviços e desvalorizando os seus profissionais. Gostava também de dizer, nós percebemos alguma argumentação em torno do número de profissionais que existem em Portugal. E até percebemos perfeitamente aquilo que foi o desvio, o encaminhamento de profissionais do Serviço Nacional de Saúde para o setor privado. Agora, esta discussão não deixa de acontecer num período caricato em que há 1.200.000 portugueses sem médico de família e depois há médicos recém-formados que querem aceder à especialidade e não conseguem aceder. E isto não deixa de ser caricato, não deixa de ser um problema em concreto para quem todos os dias vai procurar o seu médico de família para resolver problemas e não consegue, não o encontra porque ele não existe. Colocando agora as questões, o que gostava de vos perguntar é como é que vem esta hipótese que foi aqui lançada, desta espécie de limbo que permite que há um conjunto de médicos que se mantenham no ano comum. Vão se manter no ano comum, né? Foi criada uma portaria para fazer essa manutenção, mas no concreto é uma espécie de limbo que ficam ali. Nós não desvalorizamos essa manutenção. Acho que é o mínimo que podia ser feito, era que eles se mantivessem nos serviços, mas não deixa, contudo, de ser aqui uma espécie de parentes onde eles são ali encaixados. Depois, dizer que gostava também de perguntar se não reconhecem que a criação deste novo grupo de médicos indiferenciados ou ao gosto de alguns sem especialidade, se isto depois também não tem aqui uma forma de pressionar, quer em termos daquilo que é em termos profissionais e com implicações salariais e de integração numa carreira ou de integração profissional. Se este este facto de haver este conjunto de médicos indiferenciados não é também uma forma de poder pressionar em termos salariais e em termos de integração e progressão. E depois, se não temem que esta pressão sobre o estatuto remuneratório destes profissionais em específico não seja também uma forma de desvalorizar, que é desvalorizando estes, né, porque nós sabemos que os salários são a forma de valorizar as profissões, né, e desvalorizando uma eventual desvalorização salarial a partir destes indiferenciados não seja também uma forma de desvalorização e de pressão para a desvalorização da profissão, se estão a acompanhar, se já fizeram reflexão sobre isto e se temem isto. E por último, e para terminar, a questão é, se a tendência foi para se institucionalizar esta medida que agora foi tomada de manter ali um conjunto de clínicos em diferenciados, se houver uma institucionalização desta forma, e tendo em conta até a vossa experiência muito recente de formação, tiveram informação e que se mantém a informação, se não temem que isto tenha muitas implicações ao nível daquilo que é os cuidados de saúde prestados, criando agora aqui um novo grupo de médicos não especializados. E disso.
Obrigado, Sr. Deputado, para responder o Sr. Presidente da ANEM.
Sr. Deputado, muito obrigado pelas questões colocadas. Eu iria começar pela questão relativa à necessidade que o país tem do ponto de vista de médicos de medicina geral e familiar e como é que nós poderemos então suprir, tendo em conta este binómio de excesso, falta. Ok. De acordo com o inventário da ACSS do número de médicos, de facto tem havido um crescimento positivo do número de médicos no país do SNS. E este crescimento positivo tem-se devido maioritariamente ao aumento do número de escolares em medicina que aconteceu no passado. Ou seja, neste momento nós temos, e evidencia-se que existe uma parte da população que não tem o seu médico de família. E, portanto, e também de acordo com um estudo que foi realizado pela Universidade de Coimbra, que teve em conta esta necessidade em específico, aquilo que se evidencia é que, de facto, com o número de estudantes de medicina que nestes anos estão a sair, irá ser possível dar resposta a essas necessidades do ponto de vista de médicos de medicina geral e familiar. E também, e porque também estamos atentos a essa questão em particular, e já tivemos a oportunidade de discutir, por exemplo, com a APMGF, a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, que também, do seu ponto de vista, entende que há falta de médicos de MGF, mas que não passa pelo aumento de números clássicos, mas sim pela melhoria da distribuição dos próprios médicos de família nas diferentes regiões do país, porque existem várias assimetrias em diferentes regiões do ponto de vista do número de médicos de família e a população que lhes está alocada e, portanto, isso passa também, lá está, novamente, de um planeamento da distribuição dos recursos humanos em saúde no país. Depois, relativamente ao limbo a que se referiu dos colegas que ficam sem uma especialidade médica, no nosso entender esta é a pior posição no qual um recém-graduado em medicina poderia estar. É pior porque sente que não pode dar ao país aquilo que o país acabou também por lhe dar ao permitir-lhe ter uma formação médica. Por outro lado, não sabe se deverá ou não, que é uma ideia que passa pela cabeça de muitos dos nossos colegas, se deverá ou não emigrar. E, por fim, se no futuro terá ou não acesso a uma especialidade. Porque, repare, este é o primeiro ano em que isto aconteceu e é o ano em que se está a sentir o maior aceleramento no número de escolares em medicina no passado. Mas este aumento que foi em 2008 foi também objeto de aumento em 2009, em 2010, em 2011. Ou seja, se este ano foram 113 ou 114, de acordo com a correção do Dr. Ivo, no próximo ano serão ainda mais e no seguinte serão ainda mais. E daí a ANEM estar a insistir que a necessidade para este problema mais premente é que de facto se proceda a uma planificação a longo prazo. Porque aquilo que nós decidimos agora, tendo em conta o calendário de formação médica, irá ter repercussões daqui a 6 anos. E, portanto, tendo isso em conta, é importante compreendermos que, se nós não olharmos para esta questão de musculados a sério e tentarmos focar na qualidade da formação médica, nós estamos necessariamente a colocar em questão a qualidade da saúde. E respondendo à sua questão, Sr. Deputado, este é o verdadeiro impacto que esta situação tem. Isto tem um impacto na saúde das pessoas, porque Se é verdade que, como referiu, antigamente havia médicos que não tinham especialidade, se houve progresso no nosso Serviço Nacional de Saúde, alguma coisa se deveu. E, portanto, nós não podemos admitir que, por questões... quer dizer, a saúde é a base da população. Uma população que não trabalha porque está doente é uma população que não está produtiva. Ou seja, daí também que as recomendações, nomeadamente do OMS, seja um health in all policies, porque, de facto, se nós não temos em conta a saúde de uma perspectiva global, quem sofre é o país. E também porque médicos que não são devidamente formados e treinados acabam por ter mais ineficiência na sua própria prática médica, acarretando maiores custos para o próprio sistema. Depois, do ponto de vista das questões que colocou no que respeita à pressão do ponto de vista salarial ou a própria desvalorização da profissão, esse é um receio que nós reconhecemos, apesar de que, e eu quero mesmo reforçar que a ANEM neste momento não tem uma posição relativamente à questão da empregabilidade médica. Aquilo que nos traz aqui, e é aquilo que faz com que nós defendamos acerrimamente esta questão, é que queremos garantir que os médicos tenham a formação necessária, que é para trabalhar de uma forma plena. E, portanto, acreditamos que essas questões que merecem o devido reconhecimento devem ser trabalhadas, nomeadamente pela Ordem dos Médicos e pelos sindicatos, que são as entidades a quem mais compete refletir sobre essas questões.
Obrigado, Sr. Presidente, mais uma vez. Eu perguntava aos grupos parlamentares presentes se pretendem usar de uma intervenção na segunda volta. Sr. Deputado Simão Ribeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei breve. Apenas para ser aqui uma consideração e depois duas questões muito curtas. A primeira, salientar que, efetivamente, evidentemente com pesar nosso e com preocupação, mas salientar que ao longo dos sucessivos governos e ao longo dos sucessivos anos nunca houve médicos sem acesso à sua especialidade e, portanto, é a primeira vez que isto acontece a esta escala. E, portanto, aqui assinalar este facto que releva na nossa preocupação, evidentemente, mas salientar que é a primeira vez que acontece, e iria colocar duas outras questões à ANEM de forma muito breve e muito rápida. A primeira é se entende que os jovens médicos que emigraram se o fizeram por uma questão de falta de emprego em Portugal. Esta é a questão que para nós deve ser esclarecida no imediato. Os jovens médicos que emigraram se o fizeram por falta de oferta de emprego no nosso país. E segundo, se a ANEM defende a redução de números clausos, e entendemos as razões naturalmente pelo qual a ANEM o faz, eu pergunto, e também que, dizendo à ANEM que defende que a cada médico deve caber o devido acesso à sua especialidade, coisa que nós também estamos perfeitamente de acordo, se entende a ANEM que neste período até o qual não se procede à tal redução de números clausos conforme a ANEM defende, se fez bem ou não a CSS em reivindicar o maior número de vagas de acesso à especialidade neste período que compreende os estudantes que neste momento estão a sair das faculdades de medicina. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Pronto, pedir só que depois respondesse no final em conjunto do grupo parlamentar do PS. Sim, senhora deputada Helena Freitas.
Eu gostava de fazer um comentário também para cumprimentar, ao fim e ao cabo, fico muito satisfeita por ver a atividade, a vossa atividade e a forma tão tão transversal e tão apropriada como colocam as questões a todos os níveis. Portanto, eu gostava de vos felicitar também por isso. Eu sou professora da Universidade de Coimbra, não desta área, mas das Ciências da Vida, e, portanto, acompanho muito também as questões do ensino superior e, em particular, também a vossa área, tendo até recentemente acompanhado a instalação do novo curso de medicina em Cabo Verde e, portanto, acabei por acompanhar um bocadinho melhor o vosso, digamos, a formação até pré-graduada e a problemática que ela oferece. E, portanto, acho que vocês estão a colocar as questões exatamente onde elas existem e portanto eu queria sobretudo felicitar-vos por isso e dizer que me parece, e dessa experiência que tive mais recente e até numa aproximação mais séria ao currículo das escolas de medicina, perceber que, de facto, quer dizer, penso que a formação das escolas médicas é realmente muito boa, mas percebo a vossa preocupação relativamente às questões do acompanhamento de maior proximidade, que tem que ter, sobretudo a um nível superior já de formação, e, portanto, e a dificuldade que eu vejo sempre e tenho constatado é depois na sintonia entre, digamos, o ensino universitário e propriamente o espaço hospitalar, e, portanto, essa transição e a possibilidade de enquadramento nesse novo espaço de transição, portanto, de facto tem havido uma grande dificuldade na articulação entre, digamos, aquilo que são competências mais da área da educação e da área da saúde. Esta é uma dificuldade permanente e que eu penso que acaba depois por se refletir nestas, enfim, exatamente no tal entrosamento que depois não conseguimos atingir e que se reflete em vários domínios, como aqui também já percebemos, não é? E, portanto, eu fico satisfeita pelo conjunto de reivindicações que vocês têm e pela tónica que colocaram, quer ao nível da própria organização do espaço hospitalar e da estrutura, de facto, hospitalar. E daquilo que eu parece é o que é que vocês pensam. Eu gostava de vos colocar uma questão muito simples, que é como é que acham que é possível fazermos um caminho mais intenso e mais produtivo entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde? Quer dizer, o que é que vocês pensam sobre esse diálogo, o ensino superior, naturalmente, claro, a educação, neste caso, o ensino superior, porque, evidentemente, não, já nem estou a falar da ciência, mas do ensino superior e a saúde. O que é que vocês pensam sobre isso, está bem?
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De uma forma muito rápida, só duas ou três questões, mas queria começar por registar e valorizar a intervenção do PSD ao reconhecer que foi com o seu governo, ainda que de saída, que foi a primeira vez que em Portugal todos os médicos não fizessem formação. Eu acho que isto é uma forma séria de estar na política, reconhecer que o seu governo fez isto. Dizer que o PCP apresentou um projeto de resolução sobre essa matéria, aquilo que propomos é que sejam criadas vagas adicionais para a resolução deste problema. O que gostava de perguntar era relativamente às questões da imigração, e o que conhecemos é que muitos profissionais, imigração e muitos recém-formados saíram do país, nesta área, saíram do país para procurar valorização profissional e valorização social, que não tinham no nosso país, e este foi, esta também foi uma das razões que os empurrou a sair do país. Mas o que gostava de perguntar é se têm conhecimento agora já neste enquadramento da falta de vagas de médicos que tenham procurado fora do país a sua especialização, tendo em conta que sabemos que até agora os que saíram para fazer formação, saíram já formados, né, para trabalhar fora do país, se têm conhecimento que perante esta situação alguns procurem fazer especialização fora do país. E por último, perguntar se foram ouvidos e em que contexto estes é que foram ouvidos, a vossa associação foi ouvida neste processo e na definição destes dos critérios, na determinação do número de vagas, em que fase é que foram ouvidos e se foram ou não tidas em contas as vossas preocupações.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, para uma resposta em conjunto, o Sr. Presidente da ANEM, Alberto Silva.
Antes de mais, obrigado pelas questões colocadas. Relativamente à questão de se esta imigração de facto reflete ou não uma falta de emprego, e apesar de nós não, desta questão não estar plasmada nas posições da ANEM, mas isto decorre também daquilo que vamos observando no dia-a-dia, aquilo que acaba por acontecer é que os colegas não veem as suas expectativas alcançadas quando da sua entrada no processo formativo e depois à saída igualmente. Portanto, penso que, se é ou não uma falta de emprego, nós não temos uma opinião clara acerca dessa questão, mas que há um defraude das expectativas, isso claramente que o há. E esta ainda faz a ligação com a questão que foi agora colocada acerca da imigração, porque ao nível dos estudantes de medicina há uma preocupação em se prepararem para imigrarem. E isto é um fenómeno que é real. As associações de estudantes têm feito trabalhos no sentido de informar os seus colegas de como é que podem obter a especialidade fora do país. Muitos colegas começam desde já a aprender novas línguas na expectativa de que possam ter a vida de migrar do país para poderem ter uma especialidade médica e, portanto, esta é uma situação grave que demonstra que esta situação está a levar um desinvestimento na formação médica. Isto é claro, o número de estudantes de medicina que sabe alemão de momento deve ser bastante superior àquele que havia há 10 anos atrás. Depois, relativamente à atitude que a ACSS teve na tentativa de aumentar ou não o número de vagas face ao número de recém-graduados, a ANEM defende que todos os esforços devem ser enviados para que se proceda à disponibilização total do número de vagas de formação específica, mesmo que, como no passado, o número de candidatos fosse inferior. Porquê? Porque isto depois acabaria por permitir também que os colegas pudessem fazer uma escolha mais consciente e tendo em conta também as suas expectativas. Portanto, a ANEM, tivemos a oportunidade de dizer isto à CSS, através do Dr. Rio, de que congratulamos os esforços que foram feitos no sentido para que houvesse a maximização do número de vagas, mas também reconhecemos aqui o papel que ordens médicos têm na definição das idoneidades e na competência que eles encerram para decidirem quais é que são os serviços ou não que podem receber os médicos para concluírem a sua formação. E também relacionando isto com a última questão de como é que a ANEM foi ou não ouvida, nós felizmente temos conseguido fazer-nos ouvir mais recentemente nos últimos anos no que respeita às questões de formação. Nós tivemos a oportunidade de nos reunir com a CSS, de nos reunir com a Ordem, portanto, nesse ponto nós não estamos insatisfeitos do ponto de vista da auscultação, entendemos que somos ativamente envolvidos nos processos e isso é de louvar. Posso é só deixar mesmo aqui, e como representante estudantil no geral, o desafio para que isto seja feito noutras áreas e não só na área da medicina, porque aqui o papel da juventude acaba por ser bastante importante. E no final, para responder à questão em qual é a relação entre o Ministério do Ensino Superior, ou aliás, da Ciência e Tecnologia do Ensino Superior e da Saúde, nós acreditamos que aí está uma grande base do problema. E isto é algo que tem de ser também dito, é que na legislatura anterior houve uma grande dificuldade da ANEM em dialogar com a Secretaria de Estado do Ensino Superior, nomeadamente para a apresentação de alguns dos resultados que foram evidenciados pelo nosso estudo das condições pedagógicas, que tem bastante valor e que penso que deve ser de maior importância a pasta do Ensino Superior estar ciente daquilo que são as condições da formação médica em Portugal. Portanto, aquilo que nós esperamos e acreditamos é que nós consigamos, através do trabalho com o novo Executivo, promover a comunicação entre a área da saúde e a área da educação para que, de facto, as propostas, particularmente aquelas que colocamos a longo prazo, ou seja, a redução de números de cláusulas e a extinção do regime de acesso ao curso de medicina por licenciados, seja trabalhada e seja compreendida pelo Governo como necessidades para garantir a qualidade da formação médica em Portugal. E é com isso que nós também iremos contar agora com os trabalhos. E penso que poderei dar uma mensagem final. Sim. Pronto, novamente agradecer o tempo disponível para esta Comissão de Saúde em auscultar a ANEM nesta questão, novamente agradecer ao parlamentar do PSD a pertinência de nos terem colocado cá a expor as nossas preocupações e por fim dizer que às vezes quando nós, e do ponto de vista de cidadão que não está ativamente envolvido na política ou nas decisões que são nas decisões políticas, podemos ficar com a sensação de que nem sempre as decisões são tomadas com base nas opiniões que são transmitidas por aqueles que enfrentam de perto com a realidade. E, portanto, eu penso que seria um exercício interessante também que este fosse um exemplo de uma medida em que, apesar de ser difícil, demonstrasse de facto uma preocupação real com aquilo que é a realidade do nosso país. E isso exige também alguma eloquência do ponto de vista de ação, e é isso também que a ANEM está aqui a vir pedir a esta Comissão de Saúde e que sejam os agentes, junto dos vossos grupos parlamentares também, para que estejam conscientes das dificuldades da formação médica em Portugal. Muito obrigado novamente e bom dia a todos.
Obrigado. Nós é que agradecemos a presença, o tempo e a disponibilidade da ANEM. E passávamos já para a próxima audição da Comissão Nacional do Médico Interno, que foi requerida pelo Partido Comunista Português.